Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Oswaldo. Mais uma vez, um grande prazer vir até os microfones da Rádio Cabiúna para esclarecer a população de Bandeirantes, né, e região, e também prestar esclarecimento sobre os trabalhos da Polícia Judiciária, da Polícia Civil de Bandeirantes, que, como você disse, fazemos o atendimento não só de Bandeirantes, mas também de Santa Amélia. E realmente foi localizada essa ossada humana. Contudo, os peritos já presentes ao local adiantaram que numa análise preliminar não tinha perfurações, né, de arma de fogo em crânio, não tinha. Também foi feita uma busca ali com detectores de metal, também não foi localizado nenhum tipo de
projétil,
nenhum metal assim que pudesse levar, nem faca, nem nada, nenhum metal pudesse levar aí a forma de se houve violência, a forma que foi essa violência. Temos indícios aí de que a ossada é de um indivíduo do sexo masculino, contudo, também temos que aguardar essa confirmação, porque esses indícios vieram através de vestes que estavam presentes ali na cena, né? Uma cueca que foi localizada, mas isso não quer dizer que é da pessoa, né? Pode ter sido de um, né? Então nós temos que aguardar aí os desdobramentos. Foi feito contato com o IML para saber a melhor forma de fazer essa identificação. O IML nos repassou essa informação de que num primeiro momento vai ser realizado aí um confronto de arcada dentária, né, que eles acham mais efetivo nesse momento, assim, mais simples e barato, digamos assim, né, os trabalhos mais efetivos, fazer um confronto com a arcada dentária. Nós já entramos em contato com algumas pessoas familiares
de pessoas desaparecidas
para fazer esse contato, fazer esse, né, esse para levar essa documentação, né, se tiverem a documentação, né, inclusive aproveitando a audiência da Rádio Cabiúna, principalmente nesse horário, os microfones da rádio, para que as pessoas que tenham entes desaparecidos aqui no nosso município e região, para levarem a documentação dentária, odontológica do seu ente desaparecido, para fazer esse confronto no IML de Jacarezinho, para que lá seja identificada a pessoa dessa ossada. Então, estamos aguardando, né, os desdobramentos e a identificação desse corpo, para poder dar início aí de uma forma mais efetiva com relação a causa mortes, né? Ver se o IML é capaz de dar essa resposta para a gente, se foi uma morte natural, se foi se teve aí indícios de crime, alguma coisa nesse sentido. Mas num primeiro momento, acho que o principal é fazer a identificação desse corpo, até para deixar os familiares mais tranquilos, né? Enfim, com a resposta.
Teve algum parente, algum familiar de desaparecidos que já procurou a delegacia ou ainda não?
Sim, vários. Ah. Agora, em razão da localização desse corpo, não. Esse é um trabalho proativo nosso. Nós é que estamos entrando em contato com que nós temos conhecimento de pessoas desaparecidas para que levem essa documentação odontológica, caso tenham, para o IML de Jacarezinho para fazer esse confronto, né? Então, assim, fizemos dois ou três contatos, contudo, como eu disse, aproveitando os microfones, mesmo que esse contato não tenha sido realizado diretamente pela delegacia de Bandeirantes, porque nós abrangemos a rádio aí abrange uma região muito grande, né? Pessoas que tenham esses desaparecidos, que entrem em contato com o IML de Jacarezinho, levando essa documentação para lá fazer a identificação.
O senhor que tem os registros ali de boletim de ocorrência, nós temos mais de duas pessoas desaparecidas, doutor? Porque nós temos um senhor, que eu tenho lembrança aqui, um jovem também que está desaparecido de algum tempo, e um senhor aqui da cidade. Tem mais de duas pessoas?
Nós temos, porque assim, esse ano já teve notícia de desaparecimento de duas pessoas, né? Que é o Alessandro e tem um outro senhor. Mas já temos aí alguma coisa do ano passado ainda que as pessoas não foram localizadas. Eu tinha um funcionário aqui um funcionário ali do material de construção, que depois de muito tempo, de muita busca, ele foi localizado em Andirá. Ele saiu, acho que perdeu a memória, saiu, andou a região toda, passou por Ourinho, Jacarezinho. E aí foi localizado em Andirá, desmemoriado, mas enfim, em razão de uma foto, tudo. Então, mas esse é o pior, isso que dificultou. Ele não tinha telefone celular, saiu de bicicleta, não tinha familiares aqui, trabalhava nesse material de construção. E aí depois de muito tempo, tinha até filmagem ele saindo de casa com a bicicleta no dia que ele desapareceu. E mais assim, é muito difícil, principalmente quando a pessoa não tem nem telefone celular, né? Então, para a gente ver alguma localização, alguma coisa, não auxilia as investigações. Mas depois de muito tempo foi localizado ali no município de Andirá, através de fotografias e conversas, enfim, as redes sociais contribuem e colaboram bastante nesse sentido também. Então, nós acreditamos aí, tanto o Alessandro quanto esse outro senhor, que nós iremos ainda encontrá-los com vida. Porque...
Existe um mais antigo também nesse caso, não tem?
Sim,
tem
mais antigo. O senhor Aparecido já data de algum tempo, então assim, a gente precisa de informações, só que assim, a investigação chega a um ponto que ela para, né? Se não vier novas informações ali, ela cessa e fica aguardando.
E com o resultado do laudo do IML também, com o tempo que essa alçada está ali, eles vão chegar no tempo. Quanto tempo que essa alçada está ali? Aí já elimina alguns.
Isso, exato. O perito, pelo menos numa análise preliminar ali, ele falou que pelo estado da alçada, ali estaria mais de 2 meses. Né? Porque assim, tem questão de animais, proximidade e também questão do tempo.
A separação dos ossos que está ali, doutor, pelo menos nas imagens, por exemplo, a cabeça está um
ali em razão de animais.
Mas é animais, né?
As animais, questão até de cachorro, urubu, tudo, pega ali e já tira do lugar ali a própria conformação do corpo.
Uma pergunta, né? Tem que ser coisa deles, do ML, mas, por exemplo, a cueca estava na alçada ou não? Também estava separada?
Não deu para constatar se a cueca estava na alçada, estava ali nas proximidades, né?
Aquele caso daquele Roberval, até hoje nada, claro, doutor.
É Roderval. Na verdade, ele, para nós, ele ainda consta como desaparecido. Tivemos notícias através de órgãos oficiais, inclusive, de que o CPF dele estaria sendo utilizado num determinado local, até diligências do próprio Ministério Público, que inclusive ele estaria numa casa de passagem, num determinado local, mas aguardamos essas informações oficiais e não chegaram, até para a gente dar sequência.
Tomara que ele esteja mesmo.
Exato, então nós estamos torcendo, isso aí é uma questão de honra, assim, para a gente esclarecer, né? Porque, infelizmente, a família não entendeu muito bem ali as investigações e criticou muito a Polícia Civil, de uma forma até, a meu modo de ver, injusta, porque nós queremos esclarecer, mas nós temos que ir em busca de provas, e provas palpáveis ali, né? De achar que foi... Né? É difícil, a gente sabe que a gente só consegue uma condenação, uma responsabilidade com provas. Temos muitos indícios, eles, né, foram levados ao Ministério Público, que também não entendeu serem suficientes para uma denúncia, haja vista até que não foi localizado o corpo. Nós temos aí também casos paralelos e semelhantes, como o caso da própria Elisa Samúdio ali, que também não foi localizado o corpo e teve uma condenação, mas ali o entendimento foi outro. Chegou-se até a investigação avançou muito mais em razão de todos os indícios que foram aparecendo ali, né, dos envolvidos e as próprias confissões. E coisa que nós não alcançamos aqui, não adianta a gente, né, fazer achar que os casos são diferentes, né? Cada um tem suas particularidades.
O pessoal vai mandando coisa. Aquele senhor Carlito também continua desaparecido. Um senhor que, né, o pessoal já até mandou foto aqui dele, né? Esse senhor aqui, já Carlito. Teria. Carlito, né? Carlito aqui, esse aqui, cidadão aqui também, né, que o pessoal está repassando aqui.
É, então, a gente, nós temos que fazer, então, esse confronto, por isso que eu falo, né, os familiares para entrar em contato diretamente com o IML de Jacarezinho para levar essa documentação odontológica, caso tenha, para a gente poder já fazer essa identificação.
A participação das famílias é fundamental, né, doutor?
Sim, lógico, acho que assim, a Polícia Civil não tem uma, nenhuma das polícias, né, não tem uma bola de cristal, não sabe o que acontece em todos os locais ao todo tempo, então assim, nós temos que contar com pessoas do bem, as pessoas que querem esclarecer, principalmente nesse caso os familiares, e pessoas que querem ser uma voz aí de uma comunidade que gosta de ser correta e esclarecer os fatos que acontecem no município. Então, diante dessas informações é que a polícia consegue elaborar suas investigações, suas teses e apresentar aí para o Ministério Público as responsabilidades criminais. É sempre assim. A gente sempre parte do zero. Então, a polícia não está em todos os locais a todo momento. Então, a gente precisa contar com as pessoas de bem no município.
Dos outros crimes que nós tivemos aí, praticamente tudo solucionado, né, doutor? Já chegamos ao denominador comum.
Isso, é. Esse ano eu nem gosto de falar muito, né? Mas nós estamos num momento de calmaria. Lógico que sempre acontece alguma coisa, isso é claro, isso aí ninguém, né? Ninguém tem imaginação de que vai acabar com a criminalidade, né, de uma cidade do porte de Bandeirantes. Sempre vão acontecer os pequenos furtos, as ameaças. Nós estamos com uma demanda muito grande da violência doméstica, né, como eu disse, está ocupando muito o nosso expediente lá com muitos procedimentos, mas é em razão disso mesmo. Até bom eu estar vindo aqui, até para dar essa satisfação à comunidade. Foi dado início a um procedimento, um e-protocolo junto ao Departamento da Polícia Civil, solicitando a vinda de mais um delegado aqui para Bandeirantes e pelo menos mais um ou dois investigadores para fazer frente a essa, eu não digo a instituir uma delegacia da mulher, porque isso aí parece que é mais burocrático, mas pelo menos de vir um delegado ou uma delegada, né, para fazer frente toda essa demanda, para poder, inclusive, desafogar um pouco a nossa atenção para outros crimes, né? Uhum. Então, porque, na verdade, nós fazemos tudo aqui. Então, dando tornando mais especializado esse atendimento, melhora tanto o atendimento de violência doméstica, como dá mais condições... Uhum. aos investigadores a desenrolarem as outras investigações, que também está numa demanda muito grande. Muitos crimes de estelionato...
Qual é o nível hoje, doutor Livinho? Principalmente no sentido aí do maus-trato à família, aquela coisa da... No sentido de ter uma delegacia da mulher. Até que ponto nós chegamos aqui, o nível a quantas ocorrências por semana, por mês, que nós estamos tendo, para que a gente possa ter uma ideia, se há uma condição ou não de se ter uma delegacia da mulher?
É que nós tínhamos uma delegacia da mulher. Era institucionalmente instituída. Foi pedida a sua extinção, em razão até do número de servidores, tudo foi pedida a extinção, porque na prática ela não era efetiva. E agora a delegacia da mulher está no outro departamento, que é a divisão de polícia especializada. É um outro departamento. Foi solicitado junto à chefia, que por sua vez argumentou que cidades muito maiores que Bandeirantes não possuem uma delegacia da mulher e que não era viável nesse momento, em que pese a demanda aqui do nosso município. Aí ele citou Rolândia, citou Cambé, citou outras cidades maiores, digamos assim, com a demanda também igual ou superior, que não tem. Então, assim, iria passar por uma análise que, num primeiro momento, o que seria mais fácil era vir um outro delegado.
Agora, então, aí o mais fácil para eles, porque no ano passado condenaram o Bandeirantes, porque foi uma das cidades que mais crime teve contra a mulher. Foi? No ano passado nós entramos...
Sim, na verdade é porque assim, foi proporcionalmente,
Proporcionalmente,
né? No meu entendimento, nós entramos até meio de gaiato, entre aspas,
sim,
aí.
Sim, mas porque... é o que eu estou dizendo, que para isso sim, agora vão mandar um delegado para tirar a delegacia da mulher, não, nós não podemos.
Então, pois é, a análise dos números é de acordo com o interesse, né? Na verdade, quando o interesse é fazer um programa de combate ao combate à violência, né, doméstica, aí Bandeirantes foi incluído porque dobrou o número, que passou de 1 para 2 feminicídios. Houve um aumento de 100%, Você vai de 1 para 2.
E sendo o pior da região, né?
Vamos dizer assim. Os piores, exato. Em números proporcionais, né? Uhum. Percentuais.
Contudo, de 1 para 2,
100%. Contudo, na hora de fazer esse enfrentamento, de dar essa resposta, porque, assim, é difícil você desviar todo o seu foco, né? Você não pode dar a mesma atenção para tudo. E aqui é o que eu sempre falo pro pessoal. A Polícia Civil de Bandeirantes aqui é do furto do varal ao latrocínio. E todo mundo acha que o seu caso é o mais importante, é o prioritário, com toda a razão. Para a vítima do furto do varal lá, que furtaram uma camiseta, o importante para ela é ter a camiseta de volta. E o mesmo fato do homicídio, do latrocínio, a pessoa também quer essa responsabilidade criminal, também com toda a razão. E, só que quem atende é sempre a mesma equipe, é do furto do varal ao latrocínio, é o crime mais violento.
O atendimento da violência contra a mulher, doutor, como é que está a situação aqui, que eu falei para o senhor no início da pergunta, quantos casos nós temos aí a média por mês? O senhor tem uma base ou não?
Olha, média por mês... Só a gente fazer uma conta rápida aqui, mas nós temos em média de 3 a 4 medidas protetivas por semana. De 3 a 4, aí no final do mês já daria aí de 12 a 15. De 12 a 16, né? De 12 a 16. E aí, isso medidas protetivas, sim, né? Que muitas vezes a pessoa quer processar, mas a medida protetiva não se encaixa. Então é de caso a caso. Muitas vezes só quer a medida protetiva e não quer processar. Se processar, que eu falo, um inquérito policial, depois um processo criminal de responsabilização. Só quer o distanciamento. Isso acontece muito com pessoas que já estão separadas. Enfim, então assim, mas a nossa demanda, a demanda da delegacia da mulher, em termos percentuais da delegacia de Bandeirantes, é de 30% a 40%.
É alto, né?
É alto. Então nós buscamos aí tentar uma forma de mudar uma especialidade dentro da delegacia de Bandeirantes. Nós temos uma sala exclusivamente para atendimento à violência doméstica, que também, por sua vez, é realizado por uma investigadora qualificada, que ela fez curso de atendimento depoimento especial, entrevista especializada. Então ela sabe, tem o trato, tem como fazer, tem todo um know-how para o atendimento. Muitas vezes a mulher chega lá, ela quer ser atendida também por outra mulher, que termina tendo mais empatia. Então tudo isso é pensado na delegacia de Bandeirantes, com relação para dar esse ambiente, tornar o ambiente muito mais empático e aconchegante para a mulher falar, se sentir segura naquele ambiente, mesmo sendo um ambiente de polícia. Então tudo isso é pensado, a sala é também já projetada para essa finalidade. Então o atendimento lá é feito dessa forma. Só, contudo, não é uma delegacia da mulher. Nós não temos aí um local especializado, nenhuma equipe especializada. É dentro do atendimento geral da delegacia. E tudo tramita no expediente da delegacia. Aí nós fazemos os encaminhamentos das medidas protetivas dos inquéritos policiais, caso haja representação. Também a lei está tornando cada dia um pouco mais, digamos assim, apertado, né? Porque agora os casos de ameaça não dependem mais de representação, né, da mulher. Os casos se processam independentemente do desejo, né, de representação. No caso de lesão, já era assim com a lesão corporal, agora caiu para ameaça. Então só casos de injúria, calúnia, difamação e de perturbação do sossego é que depende da vontade da vítima, mas outros casos independem. Então, se é trazido ao nosso conhecimento, o processamento é obrigatório, senão nós estaremos correndo ali em prevaricação. Exato. Então, se o processamento é obrigatório, então já aumenta muito mais a demanda da delegacia. E é uma pessoa, é uma investigadora. Agora nós temos um estagiário ali no setor, comigo, com um delegado. Ou seja, essa demanda, e nós temos que dar atenção, e tem que ser rápido, porque assim, não podemos deixar para depois, né? Quando tem o fato, temos que chamar as testemunhas, porque vai até sob risco de perecimento da prova, de perder a prova. Muitas vezes a pessoa hoje quer falar, amanhã já não quer por algum outro motivo.
E o processo é lento, né?
É lento, porque depois que... Não só tem um caso, porque se tivesse um caso até tramitaria mais rápido, mas assim, do mesmo, são vários casos, né? Como eu disse, junta 12, 15 por mês, mas no final do ano você tem mais de 100, nem todos terminam numa rapidez, né?
Fechando a situação daquele caso que passa aqui, é o do Felipe, faz um ano, ainda não tem assim, um determinado nesse caso desse jovem, né? Parece que já faz mais um ano. E aquele senhor que a gente falou aqui é o Carlos Antônio Ferreira, que estaria desaparecido. Agora, esse desse Felipe aqui, eu não lembro desse caso aqui também, não.
O Felipe foi ali perto da lagoa de tratamento.
Exato.
Realmente. Isso, foi na saída ali para Iara. Vai fazer um ano ainda, ele foi se eu salvo engano, foi no feriado de maio do ano passado. Ali nós fizemos algumas diligências, nós temos ali suspeitos, né, do fato, do crime, mas como eu disse, nós precisamos de provas, essas provas ainda não foi alcançada, em que pese todas as diligências realizadas, foi pedido quebra de sigilo telefônico, quebra de ERB, né, das antenas dos telefones aí, dos suspeitos, dos envolvidos, tudo, e passou por uma análise, é uma análise bem criteriosa e demorada, porque o número de dados, o volume de dados é muito grande. É outro fato, recentemente tivemos novas informações que foram apuradas e ainda não foram confirmadas, né, que de envolvimento de outras pessoas, estamos apurando, mas é o que eu disse, nós precisamos do apoio da população de bem do município para nos trazer informações. O crime foi realizado num horário, era entre 3h30 e 4h30 da manhã, numa zona rural, um local onde é difícil de pegar ali, não tem câmeras, tem pouquíssimas câmeras de segurança, enfim, são fatos que dificultam a investigação. Então, quem tiver conhecimento, mais uma vez aproveitando os microfones da rádio e audiência, nos traga o indício. A gente tem uma forma, inclusive, das pessoas não aparecerem, é uma preocupação muito grande das pessoas em não se envolverem, né, para não ter alguma represália, mas nós temos caminhos para que as pessoas não apareçam. Nós queremos saber a verdade, agora a verdade dos fatos, e o que a pessoa sabe, para que depois nós façamos aí uma investigação mais criteriosa e chegar ou não, né, a confirmação dessas informações. Mas nós precisamos saber, a polícia precisa saber e conta com as pessoas de bem do município de Bandeirantes para esclarecer esses fatos, porque hoje aconteceu com o filho, né, com o Felipe, filho de algumas pessoas, mas amanhã pode acontecer com seu filho e você vai querer essa mesma resposta, né? A família sabe que não vai ter mais o ente de volta ali, mas ela quer uma resposta, quer saber o que aconteceu. E a Polícia Civil trabalha nesse sentido. Contudo, em razão dessas dificuldades no momento do crime, né, trouxe toda essa dificuldade do decorrer das investigações. Fato que não aconteceu naquele outro homicídio de agosto, que aqui no centro da cidade, que rapidamente nós demos as respostas e todos os responsáveis estão denunciados aí, estão respondendo o processo. Então, mas nós precisamos das informações. As informações são muito importantes, é o nosso material.
Mas é igual o senhor fala, doutor, trabalho. Não é porque é uma informação anônima que vai ser qualquer informação. Tem que ser informação com base.
Isso, é? exato. Porque aqui, muitas vezes, principalmente logo quando acontece o fato, cada um aparece com uma versão. É. Isso, inclusive, prejudica as investigações. Sim. Cada um vem com a versão dos fatos, cada um vem com... acha que foi, né? Ouviu dizer. Isso, mas tem que ser uma pessoa que vai com informação, que saiba. E aí nós temos caminhos aí para que essa pessoa passe esse denunciante, siga anônimo até o final do processo.
Bom, só para pensar nesse caso, o caso aconteceu no dia 31 de maio, uma sexta-feira, às 4h30 da manhã, não é? Isso. Um jovem de 28 anos, Felipe, filho do João Gordo lá.
Tá? Isso, exato.
Agora, só para a gente finalizar a situação, doutor, situação de Santa Amélia. O que aconteceu? Muita gente, vocês não falam, não sei o quê. Como é que está aquela situação lá sobre sua prefeitura, aquela coisa toda? Como é que está aquela situação? O que é que chegou até o senhor? Como é que está o processo?
Tá, essa situação é o seguinte, veio uma denúncia de que um servidor lá da prefeitura municipal, acho que tem um, ele é concursado lá, mas exerce o cargo em comissão de chefe do departamento de compras, teria solicitado a emissão de uma nota fiscal por um fornecedor do município, que é uma padaria, que tem um contrato com a prefeitura de fornecimento desses produtos da padaria. Uma licitação que posteriormente virou um contrato de fornecimento. Ela ganhou a licitação e virou o contrato de fornecimento desses produtos. Contudo, o que pegou, até aí nada de errado. O que pegou foi o seguinte: ele pediu a emissão da nota, segundo as informações levadas ao inquérito policial, ele solicitou a emissão de uma nota fiscal, mas esses produtos constantes da nota não foram efetivamente entregues. E aí, essa nota fiscal iria ser paga, porque foi empenhada pela prefeitura. Contudo, o valor dessa nota fiscal após o pagamento o servidor teria solicitado para que fosse depositado na sua conta pessoal. Né? Então, assim, diante disso, a proprietária da padaria achou que não estava correto aquilo, entrou em contato com a prefeitura, com o jurídico da prefeitura, que aí encaminhou, deu o devido encaminhamento, chamou a polícia, que toda a situação foi levada para a nossa central de flagrantes. Lá, o delegado de plantão entendeu, num primeiro momento, que se tratava da prática do crime de corrupção passiva. Já adianto que não é o meu entendimento. Nós não temos esse entendimento de corrupção passiva, porque quando tem uma corrupção passiva, você presume que tem uma corrupção ativa.
Sim.
Com algum benefício, e não foi o que aconteceu. Não tinha uma corrupção, não teve
teve um beneficiado, foi ele próprio.
Não teve um corruptor ativo, exato. Então, só foi. Então, nós não temos esse entendimento. Tanto é que o flagrante foi relaxado, e no outro dia, ou no mesmo dia, ele foi colocado em liberdade em razão do relaxamento do flagrante, pelo entendimento do Ministério Público e do Poder Judiciário de que aquele fato não era aquele crime de corrupção passiva do qual ele foi autuado. Nós também temos esse mesmo entendimento de que o crime que ocorrido ali foi o crime, no primeiro momento, um crime de peculato, desvio. Ele se apropriou do dinheiro da prefeitura, desviou, né, e fraudulentamente ele emitiu uma nota fiscal, forjando um negócio ali, forjando uma venda que não existiu, ou seja, os produtos não foram entregues para a Prefeitura de Santa Amélia, mas o pagamento ia ser efetivado, e esse pagamento foi adiantado pela proprietária da padaria a esse servidor. Então, isso aí, o fato está bem claro na minha cabeça, esse fato que aconteceu, realmente foi um peculato, né? Temos as provas ali, a nota fiscal, o não pagamento, o depósito também na conta desse servidor. O valor também não é tão exorbitante, R$ 2.071, salvo engano. Contudo, ele vai responder, no meu entendimento, por esse crime de peculato e desvio. O inquérito ainda não foi finalizado, não está mais no prazo, porque ele não está preso. Então, teríamos inicialmente um prazo de 10 dias, agora esse prazo aumentou para 30. Nós estamos fazendo algumas diligências, juntando documentos, em razão, nós temos que provar que tinha uma licitação, que essa senhora tinha um contrato, ou seja, nós temos que deixar todo o probatório ali, o material probatório, para provar e demonstrar que realmente é esse o entendimento. Então, no nosso entendimento, houve um peculato desvio, ele vai responder, vai ser indiciado, já adianto, por esse crime, e aí vai poder fazer sua defesa. Enfim, ele alega que era para dispensa da própria prefeitura, mas aí não apresentou não apresentou nenhum tipo de prova até esse momento. Nós estamos aguardando, como eu disse, o inquérito ainda está em trâmite, e o inquérito ele não é feito para incriminar ninguém, ele é feito para chegar à verdade dos fatos, e a prova do inquérito serve para ambos os lados, tanto para o Ministério Público que vai acusar, tanto para a defesa que vai promover a defesa do indiciado.
Mais alguma coisa, doutor Michel, aqui dentro do Jornal Operação Cidade, sobre o seu trabalho na nossa delegacia?
Não, Oswaldo, eu que agradeço o espaço, sempre muito carinhoso de vocês aí, lembrado do nosso trabalho, eu também estou sempre à disposição, sei da que a população também precisa, né, não é toda vez que a gente consegue vir, mas a população precisa desses esclarecimentos, e é muito bom usar a audiência da Rádio Cabiúna para fazer o bem e para tentar buscar um resultado melhor, onde nós consigamos viver numa sociedade mais justa e honesta. Então, agradeço demais o espaço, estou sempre à disposição, sempre foi necessário, estamos aqui. Obrigado.